Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si que sintoniza a Antena 1 e acompanha o programa Eclésia neste início de domingo. Já começou no Vaticano e são 408 os participantes. O caminho foi longo porque o Papa Francisco quis alargar a toda a Igreja a reflexão sobre os jovens, a fé e o discernimento vocacional. A expectativa é que até ao dia 28, data em que termina o Sínodo dos Bispos, algumas orientações tenham surgido para ajudar o Papa Francisco, que terá depois de escrever uma exortação apostólica onde indicará rumos para a ação da Igreja sobre os jovens, as vocações e a fé. Conversamos neste programa com os dois participantes portugueses no encontro, os bispos Dom Joaquim Mendes e também Dom António Augusto Azevedo, que em nome do laicado e da família e também das vocações na Igreja em Portugal vão contribuir para a reflexão e para as linhas orientadoras futuramente para a Igreja. Fique então connosco nesta manhã de domingo. Nós damos a pista, mas é você que dança com Tiago Nacarato.
Um, dois, três, um, dois, três.
De uma dança nasceu algo que eu não sei como explicar. Sinto, simplesmente sinto, e pouco mais tenho a contar. Meu coração dentro do peito agora vive a palpitar. Grito, simplesmente grito, a vida é boa de se viver. E há no mundo quem me faça sorrir como ela me faz. E há na vida quem me faça dizer, mesmo que a seleção falhe um penalti em plena decisão, a vida é boa de se levar. Sinto que o melhor da vida é poder aproveitar. Minuto atrás de minuto, de um vai e vem no mesmo lugar. Com a minha mão na anca dela, girando sem pisar os pés. Bonito, isto é tão bonito, que canto sem desafinar. Que há no mundo quem me faça sorrir. A dizer, mesmo que a televisão mostre o Benfica pentacampeão, a vida é boa de se levar. Mesmo que a televisão diga que este ano não há Abrão, a vida é boa de se levar. E há no mundo quem me faça sorrir como ela me faz. E há na vida quem me faça dizer, mesmo que um dia as finanças se lembrem das minhas poupanças, a vida é boa de se levar. Mesmo que se acabe o estoque da tão bem-vinda Superboc, a vida boa, a vida é tão boa, a vida é mesmo boa de se levar.
Tiago Nacarato e a dança aqui a tocar neste início de domingo no programa Eclésia. Um sínodo para todos os jovens, assim ditava o Papa Francisco no início deste caminho chamado sinodal, rumo ao encontro dos bispos que agora decorre. Foram vários os contributos para se chegar a este patamar, um inquérito dirigido às dioceses de todo o mundo para auscultar a realidade dos jovens, um inquérito online disponível para todos, também uma reunião pré-sinodal com a presença de mais de 300 jovens e com cerca de 15 mil contributos online. Todos reconhecem que este foi um caminho amplo para se chegar ao chamado Instrumento Laboris, o instrumento de trabalho que serve de base para estes primeiros dias no Vaticano. O Sínodo dos Bispos pode ser definido como uma assembleia consultiva de representantes dos diferentes episcopados católicos de todo o mundo. A estes juntam-se ainda alguns peritos e outros convidados com a ajuda de ajudar o Papa no governo da Igreja. Até hoje houve 14 assembleias gerais ordinárias e 3 extraordinárias, as últimas dedicadas à família nos anos de 2014 e 2015. Agora são os jovens, a fé e o discernimento vocacional que está na base da reflexão e que levou ao Vaticano 2 representantes portugueses. Dias antes da partida, a Eclésia conversou com Dom António Augusto Azevedo e Dom Joaquim Mendes, que preside a Comissão Episcopal do Laicado e da Família desde 2017. A Eclésia, o responsável pelos jovens, dá conta de alguns resultados do inquérito português que mostram que, apesar do distanciamento da Igreja, os jovens procuram um sentido para a vida e buscam os valores da justiça e do bem.
Sou salesiano, né? E grande parte da minha vida vivia no meio dos jovens, né? No meio dos jovens. Os jovens, como dizia São João Bosco, querem ser amados, né? Querem ser tidos em conta, querem ser acolhidos, né? E querem que alguém que lhe preste atenção, né? Hoje há um déficit muito grande de afeto, há uma grande orfandade, é um sentimento de orfandade, né? Os jovens desejam a família, desejam o ambiente familiar. Mesmo agora, nos contributos que eles deram para o Sínodo, quer através da resposta ao questionário online, quer através da reunião pré-sinodal, né? Eles manifestaram o desejo de uma igreja que seja casa. Quando nós falamos de casa, falamos que seja família, que seja de proximidade, que seja comunidade, né? Onde eles tenham espaço, onde eles tenham voz, onde eles sejam tidos em conta, onde eles não só se diga, como dizia São João Bosco, que amamos os jovens, mas que eles se sintam verdadeiramente amados, queridos, integrados, valorizados. Há aqui um caminho a fazer neste campo. E os jovens têm também uma grande sede de Deus, de verdade, de se dar, de se entregar, né? É importante a construção de uma comunidade, igreja, que seja família de famílias e uma família para quem tem família, onde os jovens tenham lugar. E isto está até previsto, por exemplo, em relação à constituição dos nossos conselhos pastorais paroquiais, né? Uma percentagem, creio que são 25%, não tem, deviam ser jovens, não é? Portanto, é preciso também que os cristãos adultos, né, abram
portanto,
o coração.
A questão é uma mudança de atitude.
É uma mudança de atitude, uma mudança de mentalidade, que é preciso fazer, não é?
Propunha-lhe que olhássemos para o documento que foi preparado aqui em Portugal, depois enviado para o Vaticano, as respostas junto das dioceses. Que realidade foi esta que chegou à Igreja a partir dos questionários e das respostas que os jovens deram?
Sobre Portugal, 42% dos jovens portugueses não se identificam com nenhuma religião, mas 57% dizem professar uma religião cristã. Entre os católicos serão 53%, creio eu. E 27% dos jovens católicos de Portugal dizem que vão à missa todas as semanas e mais frequentemente. Portanto, Portugal é o segundo país neste indicador, apenas atrás da Polónia. Uhum. Não é? Portanto, 36% dos jovens católicos de Portugal dizem que rezam fora da missa todas as semanas ou mais frequentemente. Quer dizer, há alguma defecção em relação à Igreja Católica, como há dos jovens em relação a muitas instituições, mas não em relação à fé, não em relação à busca de Deus.
Ao sentido para a vida.
Não à relação ao sentido para a vida, não em relação ao sentido da justiça, do bem, etc. Não é? E por isso, os jovens pedem à Igreja a coerência, pedem a transparência, pedem os acompanhadores que sejam credíveis, etc, etc. Pedem um testemunho vivido de fé que também os estimule e que os ajude a fazer modelos, referências para o seu caminho, não é?
Que realidade mais é que podemos olhar a partir deste questionário, dos resultados, das respostas do questionário português?
Sim, nós temos algumas realidades juvenis com muita vitalidade, né? Por exemplo, temos os núcleos cristãos universitários, chamados NECs, né? E temos depois pastoral juvenil em cada diocese. Algumas dioceses, esta pastoral juvenil tem mais vitalidade, noutras menos. Mas também temos de perceber, não é, que há uma grande mobilidade dos jovens de um lado para o outro, não é? Por exemplo, a diocese do interior, tem jovens que fazem o percurso até ao secundário, até ao crisma. Eles depois vão para as universidades ou para os institutos politécnicos, que estão noutras localidades. Portanto, qual é o desafio? É fazer a integração deles. E, sobretudo, a motivar os jovens, que é o que está a acontecer, a serem missionários dos outros jovens. Não é? Depois temos uma outra realidade também, a realidade dos movimentos juvenis. Nós temos aí movimentos juvenis com muita expressão e muita vida. Agora, o importante de tudo isto é que os jovens façam uma experiência do que é o corpo eclesial, não é? Que não tenha a sua visão de igreja não seja a do movimento. Nós estamos a programar, se Deus nosso quiser, para fevereiro uma grande assembleia de jovens, não é? Para olhar o sino, será possivelmente em 23 de fevereiro, está-se aí a pensar, não é? E queremos que esta assembleia ajude os jovens a ter esta experiência de igreja e a redescobrir o seu papel nesta igreja, a descobrir o contributo que eles podem dar para o crescimento do reino de Deus, e tenham um espaço.
O caminho é esse.
O caminho é de aproximação e de rede, de interação.
Perguntava-lhe sobre a importância deste caminho sinodal ter sido feito ouvindo os jovens.
Não pode ser de outra maneira, não? Nós não podemos falar da realidade dos jovens a partir do nosso imaginário, não é? Porque nós temos jovens concretos, temos jovens concretos.
Tem nome.
Tem nome. E tem contexto. É um perigo muito grande, não é? Nós hoje falarmos da realidade juvenil fora do contexto, generalizarmos, nós não podemos hoje fazer coisas para os jovens. Isto é uma tentação de muitos animadores, não é? Que, enfim, têm projetos, faz coisas para os jovens. Não, temos de fazer coisas com eles, não é? E é assim que se educa. Educa-se fazendo com eles, não é? Portanto, é muito importante esta área, porque às vezes os animadores são os meus jovens, calma aí, eles são jovens, têm pai, têm mãe, têm contexto, porque às vezes é assim, não é? Às vezes um certo protecionismo não deixa crescer ninguém.
Dom Joaquim Mendes a assinalar a necessária formação para acompanhar os jovens e a importância de procurar responder à procura pelo sentido da vida. Confira mais à frente a análise do responsável em Portugal pelas vocações e pelos ministérios, também ele a participar no Sínodo dos Bispos que decorre atualmente no Vaticano. Damos agora voz aos jovens, a caminho do terceiro milénio e a música aqui cantada pelo movimento Encontro de Jovens Shalom, que toca agora no programa Eclésia.
Diz-me, ó jovem, que caminho, que sentido, que destino tua vida vai seguir.
Diz-me, ó jovem, que lugar, que história vais mudar para fazer novo porvir.
Diz-me, ó jovem, por onde andas? Quem és tu? Que esperanças fazem o teu prosseguir?
Um futuro de igualdade, carregado de esperança, neste início de milénio, iremos fazer mudança.
jovem, em que sonhas se tua vida se faz grito noutros jovens a morrer?
Diz-me, ó jovem, se acreditas, se carregas no teu peito a chama do renascer.
Diz-me, ó jovem, que projeto, que estado, que horizonte anima o teu viver.
Um futuro de igualdade, carregado de esperança, este início de milênio iremos fazer.
Semente de justiça neste mundo a renovar.
Diz-me, ó jovem, se é verdade que se faz fraternidade pelo teu jeito de amar.
Diz-me, ó jovem, quem fará?
Caminho do terceiro milénio, os jovens do movimento Encontro de Jovens Shalom cantam a vontade de unir à sua voz outras vozes a gritar para fazer nova cultura e a história transformar. É isso que canta a letra desta música. É isso que pedem os jovens e é a isto que a Igreja quer responder, alinhada com o tempo e a cultura que hoje se vivem. Isso mesmo nos indica o responsável pela Comissão Vocações e Ministérios. Dom António Augusto Azevedo assinala em entrevista à Eclésia a importância de uma conversão pastoral e nas estruturas da Igreja em Portugal.
É um sínodo em que se vive, experimentou já o verdadeiro espírito sinodal, que é evidentemente pôr toda a gente em caminho, digamos assim, contar com os contributos de todos, para que seja sobretudo uma reflexão a partir da realidade. Portanto, em todos os passos que foram dados, desde o documento preparatório, desde os contributos dos jovens, de várias formas, até ao encontro pré-sinodal, de facto foram momentos que ajudarão a ter um olhar mais realista para a situação dos jovens hoje. Ou seja, a reflexão não se fará só a partir de teorias, ou de impressões, ou de opiniões, far-se-á a partir da realidade, certamente discernida ou interpretada com à luz da fé.
Sobre um instrumento de trabalho, o Dom António Augusto teve já contacto com ele, obviamente, também a partir deste trabalho, deste caminho sinodal que se tem feito, aspectos que o tenham chamado a atenção.
A estrutura deste documento, que é uma estrutura de facto muito realista, ou seja, que parte do reconhecimento da realidade, e essa realidade hoje é muito variada, uma visão global. Em segundo lugar, também, alguns critérios que este instrumento Laboris apresenta para uma, digamos assim, interpretação, de facto, com a marca da fé sobre esta situação. Porque só assim é possível chegar depois a decisões, a escolhas, a propostas concretas que, de facto, sejam operativas, isto é, que entronquem, de facto, na realidade.
O relatório, também o português, apontava para algum distanciamento dos jovens em relação a instituições, não só a Igreja, mas não a perda da procura do sentido da vida. Só isso é um grande desafio.
Eu creio que esse é o primeiro desafio, isto é, o fundo vocacional, a questão de base das vocações que se coloca aos jovens, a que se deve colocar, deverá partir sempre daí. Isto é, reconhecerem o valor da sua própria vida, questionarem-se sobre o sentido que essa vida pode ter e, sobretudo, progressivamente abrirem-se, de facto, à ajuda ou à, digamos assim, à marca que Deus pode ter, pode significar, na resposta a essa pergunta. Portanto, a primeira pergunta é qual é esse sentido da vida, mas depois também toda essa realidade mais complexa, que hoje de facto é mais complexa. Os jovens hoje têm muito mais oportunidades, por um lado, mas têm também muito mais chamamentos e possibilidades.
De dispersão.
E,
portanto,
exatamente, pode-se gerar alguma dispersão. Apanhar o fio condutor, apanhar o essencial da vida e perceber o lugar de cada um é de facto algo que cada um deve descobrir e, neste caso, com a ajuda da Igreja.
Quando os jovens pedem uma Igreja próxima, transparente, coerente, familiar, está em causa também a visão que os próprios jovens têm da Igreja?
Pois, de facto, a visão que os jovens têm da Igreja também ela é uma visão multifacetada. É importante que, em primeiro lugar, a Igreja tornasse possível, criasse condições para os jovens terem não só uma visão, mas uma experiência concreta da Igreja, e quando digo da Igreja, digo das várias dimensões da vida da Igreja. Isto é, este sínodo, e muito bem, digamos assim, não encara os jovens apenas numa perspectiva exterior, isto é, a Igreja que se confronta ou defronta perante os jovens, mas conta com os jovens como protagonistas internos à Igreja. De facto, também aí há um longo caminho a fazer, porque neste sínodo houve um esforço de escutar os jovens, mas esse esforço deve ser continuado num esforço de os acolher e deles sentirem que fazem parte da Igreja, que são Igreja, que a Igreja conta com eles. Eu diria mais, a Igreja precisa deles para, como aliás o Papa Francisco desafia, para que a Igreja também possa ter um rosto mais jovem.
Há muitos que estão fora, há muitos que procuram o sentido da vida e que nem sequer têm a percepção da importância da palavra vocação na sua vida. Estas reuniões, este caminho de preparação até ao sino, das reuniões pré-sinodais, o Papa Francisco convidou também a estarem no Vaticano jovens não crentes, jovens ateus, que estão de alguma forma também distante das instituições. Que caminho é este de aproximação?
É muito enriquecedor também que eles estejam presentes. Isto é, tudo que seja promover espaços não limitados, circunscritos apenas a jovens cristãos que estão dentro, mas as iniciativas que se tomem, de vários cariz, sejam iniciativas também abertas a outros jovens. E também, digamos assim, uma tónica, sobretudo, em temáticas que sejam temáticas também de fronteira. Isto é, questões ligadas aos desafios do mundo de hoje, questões ligadas aos desafios tecnológicos, às questões ecológicas, às questões da ciência e da cultura, são áreas, digamos assim, importantes de diálogo, de fronteira, que precisarão muito da participação desses jovens, porque, digamos assim, a marca e aqui a especificidade cristã não se faz contra ninguém.
Tudo isto também interpela as propostas vocacionais que se vão fazendo, também em seminários.
Este sínodo deu já um primeiro contributo, na medida em que, por sugestão também dos jovens, nos obrigou a alargar um pouco a perspectiva da própria palavra vocação. E o sínodo, no seu documento, no instrumento de Laboris, desafia-nos a isso, a alargar a palavra vocação, porque é uma palavra que diz respeito, digamos assim, a toda a vida cristã, tem uma dimensão vocacional. Isto implica logo à partida, como princípio de base, que a pastoral vocacional não é uma pastoral meramente de, diríamos, recrutamento para vocações consagradas ou ao sacerdócio. É uma pastoral que deve ajudar cada jovem a fazer o seu percurso de descoberta de si, digamos assim, ao serviço da Igreja e ao serviço do mundo. E, neste sentido, valoriza todas as vocações. Ora, isto exige uma conversão, por um lado, esta abertura de horizontes, por um lado, e depois a segunda conversão, que é prática, que é uma conversão pastoral e uma conversão de estruturas. E por isso o sino também nos, não posso antecipar com certeza, mas o sino vai provocar-nos, à Igreja por um lado e à Igreja portuguesa, espero eu também, a repensar, renovar estruturas, não é? Nomeadamente da pastoral vocacional, que certamente é necessária para que esta questão, de facto, esta temática tão importante tenha melhores respostas.
Pode introduzir até na própria formação nos seminários?
Eu creio que há desde logo uma primeira e fundamental contributo, que é este. O sínodo, na medida em que nos obrigará, no bom sentido, a olhar com mais atenção para os jovens de hoje, para a sua realidade concreta, para os seus sonhos e projetos e também para as suas necessidades, com certeza, vai nos ajudar a perceber melhor quem são os jovens que chegam aos seminários. Porquê? Que são os jovens que provêm destas famílias que hoje temos, com as suas dificuldades, são os jovens que fizeram o percurso escolar que hoje temos, são os jovens que fizeram ou não a catequese, segundo o percurso que nós temos nas paróquias, etc. Portanto, são estes jovens concretos. E ainda outros jovens que, digamos assim, estavam absolutamente fora do percurso da fé e da vida da Igreja, mas que, digamos assim, de forma muito pronta e disponível, se aproximaram e descobriram a fé. Portanto, é esta diversidade que hoje é uma palavra importante. No mundo global é um mundo muito diverso. E são estes jovens que chegam aos seminários. Refletir sobre a cultura de onde eles vêm, refletir sobre as implicações de uma geração que é a primeira geração nativa digital. Refletir sobre esta geração que tem esta cultura, estas marcas culturais, é muito importante porque nos preparará para, digamos assim, os acompanharmos melhor.
O sínodo é este espaço magno dentro da Igreja, mas o próprio pontificado do Papa Francisco tem tentado colocar a atenção e a decisão nas conferências episcopais e nas dioceses. De que forma depois se poderá disseminar melhor os resultados do sínodo, concretamente no contexto português?
Desde logo vai exigir que as nossas estruturas, e é importante ter presente, nós temos muitas estruturas nestas áreas, não é? Há muitos movimentos, as paróquias, estruturas paroquiais ou vicariais ou diocesanas, há muitas, por exemplo, muitas congregações religiosas com um carisma muito específico nestas áreas, muitas escolas, portanto, nós temos de facto uma rede, diríamos assim, grande e importante, que acompanha os jovens, que trabalham com eles. Pois bem, às vezes é importante, desde logo, renovar o que se tem, renovar e também redirecionar para aquilo que é importante. Isto é, perceber quem são os jovens que temos, com quem vamos trabalhar e o que é que eles têm a dizer e depois, de facto, tomar algumas decisões mais, digamos assim, não apenas com aquele critério que o Papa tem advertido, sempre se fez assim, um critério, digamos assim, repetitivo ou pouco audaz ou pouco criativo, não é? Mas agora isto vai exigir, de facto, que as nossas estruturas, as que existem e outras a criar, de facto tenham essa marca da ousadia, da criatividade e de uma linguagem e meios adaptados à cultura destes jovens. Portanto, eu creio que isso já será um grandíssimo avanço.
O Sínodo dos Bispos que decorre no Vaticano conta com a participação de dois representantes portugueses, Dom Joaquim Mendes e Dom António Augusto Azevedo, integram os 408 participantes que irão ajudar o Papa Francisco nas linhas orientadoras para a ação da Igreja. Em causa estão os jovens, o discernimento vocacional e a proposta de fé e de sentido que a Igreja quer colocar na sua ação pastoral. A Agência Eclésia vai acompanhar todos os passos que até ao dia 28 os padres sinodais irão dar, para acompanhar todos os dias no portal de informação agencia.eclesia.pt. Continuo desse lado na companhia do programa da Igreja Católica. Escuta agora Carolina Deslandes e a música A Vida Toda.
Quando o nosso filho crescer, eu vou lhe dizer que te conheci num dia de sol, que o teu olhar me prendeu e eu vi o céu em tudo que estava ao meu redor, que pegaste na minha mão naquele fim de verão e me levaste a jantar. Ficaste com o meu coração e como numa canção fizeste-me corar. Ali eu soube que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Ali eu soube que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Quando ele ficar maior e quiser saber melhor como é que veio ao mundo, eu vou lhe dizer com amor que sonhei ao pormenor e que era o meu desejo profundo, que tinhas os olhos em água quando cheguei a casa e te dei a boa nova, e o que já era bom ganhou asas e eu soube de caras que era para a vida toda. Dissemos que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Ali dissemos que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Quando ele saiu a sua mulher e já puder dividir um teto, vamos poder vê-lo crescer, ser o que quiser e tomar conta dos nossos netos. Um dia já velhinhos cansados, sempre lado a lado, vai poder contar que os pais estiveram sempre casados, eternos namorados, e vieram provar que ali dissemos que toda, que foi contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Ali dissemos que era amor para a vida toda, que foi contigo a minha vida toda, foi um amor para a vida toda.
Cada domingo o programa Eclésia deixa-lhe as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos nas Eucaristias. Como habitual, é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que nos conduz nesta reflexão.
As leituras do 27º Domingo do Tempo Comum apresentam como tema principal o projeto ideal de Deus para o homem e para a mulher. Formar uma comunidade de amor, estável e indissolúvel, que os ajude mutuamente a realizarem-se e a serem felizes. Esse amor de doação e entrega será para o mundo reflexo do amor de Deus. Não separa o homem o que Deus uniu. Jesus coloca o dedo na ferida. O divórcio é sempre um fracasso, um sofrimento, mas entrou na sociedade como uma realidade normal, como um direito. Jesus está contra a corrente. Na sua resposta aos fariseus, Jesus recorre a um critério a que geralmente se presta pouca atenção. Vai ao princípio da criação, à vontade primeira, à vontade criadora de Deus. Ora, esta vontade é que os seres humanos se tornem imagens de Deus, na medida em que aceita entrar nas relações de amor recíproco, porque Deus é eterno movimento de amor no seu ser mais profundo. O casal, antes mesmo da questão da procriação, é chamado por Deus a tornar-se o primeiro lugar de encarnação deste movimento de amor. O amor humano é dom de Deus. Quando os homens e as mulheres recusam este dom, impedem Deus de imprimir neles a sua imagem. Na realidade, vão contra a vontade criadora, introduzindo uma desordem na criação tal como Deus a quis. Ao escutar plenamente seu Pai e ao acolher sem quaisquer reticências nem recusas a vontade e amor do Pai, Jesus coloca-nos na luz de Deus Criador e da sua vontade criadora. Isso supõe que aceitemos escutar Jesus, tomar Jesus na nossa vida. Só poderemos compreender a exigência de unidade e de fidelidade no amor humano se aceitarmos tornar-nos dia após dia discípulos e amigos de Jesus. Para resolver problemas afetivos, o casal pode recorrer à psicologia ou à psicoterapia, mas isso não basta. A verdadeira falta está na ausência de profundidade espiritual. De nada servirá a Igreja repetir sem cessar a sua oposição ao divórcio se primeiro não fizer imensos esforços para ajudar a redescobrir um verdadeiro acompanhamento com Jesus, revelador do amor do Pai. O Senhor nos abençoe em toda a nossa vida. Assim repetimos no Salmo responsorial. Como seria belo em cada manhã desta semana dizer bom dia, em família, com as simples palavras do salmista: que o Senhor te abençoe. Fórmula de bênção em que se deseja apenas o bem, oferecendo àqueles que amamos a bênção do Senhor. Levemos a palavra de Deus no coração, acompanhando na oração o sino dos bispos que está a decorrer em Roma sobre os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Que seja uma bênção de Deus para os jovens e para as famílias cristãs.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, já sabe o endereço dionianos.org, e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia que hoje preparámos para si. Relembro-lhe que todos os conteúdos da Igreja Católica estão disponíveis no portal de informação agencia.eclésia.pt. Hoje ainda pode visionar o programa 70x7, hoje pelas 18h30, pode acompanhar a entrevista ao padre Nuno Lima, ele que foi missionário no Japão. Amanhã estamos de volta aqui à Antena 1, quando forem 22 horas e 45 minutos. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado desse lado. Tenha um excelente domingo, uma ótima semana e lembre-se, tenha sempre uma vida feliz.